As atenções de todos os mercados estão naturalmente voltadas para esse movimento do dólar, não só frente ao real, mas frente às principais moedas. Desde que Donald Trump foi eleito como novo presidente dos Estados Unidos, os mercados ficaram ainda mais agitados, vindos de um mercado já bastante volátil. Aqui no Brasil, temos mais um ponto de atenção, que é a condição da divulgação já atrasada do pacote de corte de gastos que deve ser anunciado pelo governo federal. Como tudo isso está impactando o caminhar do dólar aqui e como isso chega naturalmente a impactar o dia a dia dos produtores brasileiros? É isso que a gente vai tratar nesse boletim, nesta manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas, recebendo Leonel Matos, analista sênior de inteligência de mercado da StoneX. Leonel, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um grande prazer ter você conosco por aqui.
Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. É um prazer.
Nós é que agradecemos. Leonel, de fato, o mercado cambial, olhando para o Brasil, está dividido entre essas duas grandes frentes, o efeito Donald Trump e esse anúncio do pacote de corte de gastos pelo governo federal. O mercado está essencialmente dividido assim, apesar de outros fatores que o circundam também?
Sim, acho que seriam os dois principais fatores para a volatilidade recente. Você comentou do dólar lá fora, né? O dólar index muito forte. Existem outros fatores importantes, como os dados econômicos mais aquecidos nos Estados Unidos, a própria perspectiva da Selic aqui no Brasil, mas eu acho que o mais importante que vai trazer mais volatilidade aí até o final do ano é essa questão do efeito do Donald Trump ser eleito e a questão do pacote fiscal brasileiro.
Leonel, vamos então falar de um, depois a gente fala de outro. Quando a gente olha para a eleição de Donald Trump e os efeitos que o mercado ainda vem registrando, porque eles não pararam de aparecer e tendem a se intensificar à medida em que Trump começar a trazer medidas efetivas para o seu governo a partir do ano que vem. O que está no seu radar? Quais são as suas perspectivas a partir do momento em que Donald Trump se torna efetivamente o novo presidente da maior economia do mundo?
Claro, se você observar desde o começo de outubro, a gente tem observado uma tendência global de fortalecimento do dólar, né? Lá no mês de outubro estava muito associada a divulgação dos dados econômicos mais aquecidos nos Estados Unidos, né? Os dados referentes ao mês de setembro. Então, produção, PIB, inflação, geração de empregos, bastante aquecido. E com isso, os investidores já começaram a achar que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, não ia conseguir cortar tantos juros quanto se imaginava, né? Que ele ia fazer um ciclo mais lento, e menor para corte de juros nos Estados Unidos, o que ajuda a rentabilidade do dólar, torna ele mais atrativo e favorece o fortalecimento dele. Quando chegou bem próximo da eleição, os investidores já começaram a antecipar um efeito da possível vitória do Trump, nesse momento mais de proteção, das carteiras do que qualquer outra coisa. E a vitória acabou sendo bastante expressiva, porque Donald Trump ganhou os sete estados considerados chaves para definição daquela eleição. Os republicanos conseguiram a maioria tanto no Senado quanto na Câmara, né? Então a gente observa que provavelmente Trump vai ter bastante espaço para fazer essas mudanças. Aí começou a se antecipar de vez os efeitos, desse novo governo, dessas possíveis mudanças. Que lógico, a gente ainda não sabe os detalhes, quando vai ser feito, quando vai entrar em vigor, mas os investidores já começaram a se antecipar. E aí tem três pontos centrais. Daquilo que Trump foi prometendo ao longo da campanha, acho que talvez o mais importante, inclusive para a área de commodities, é a questão das barreiras comerciais, aumentar as tarifas de importação sobre os outros países, em particular sobre a China, o que teria um efeito. O que pode ter um efeito inflacionário nos Estados Unidos, pode gerar uma pressão inflacionária. Além disso, ele propõe a restrição à imigração, né, da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, mas nesse momento o mercado de trabalho ele tem um nível de participação da mão de obra bem elevado e a taxa de desemprego ainda é 4,1%. Então, talvez a menor disponibilidade de mão de obra nesse momento de mercado de trabalho aquecido possa também gerar um efeito de pressão inflacionária por conta dos ganhos salariais. E por último, ele propôs a corte de impostos sobre as empresas dos Estados Unidos. E aí o efeito é duplo. Primeiro é que piora o déficit fiscal do governo americano e também pressiona os juros lá e ajuda a rentabilidade do dólar, mas também ajuda a rentabilidade, a lucratividade dessas empresas que devem crescer mais, investir mais e torna a bolsa de valores americana é muito atrativa para os investidores do mundo afora. Então, a gente também tem observado, além do fortalecimento do dólar, questão de que as bolsas americanas estão nos seus maiores níveis, porque se espera esse desempenho melhor delas no governo Trump, e isso leva recursos do mundo para os Estados Unidos e fortalece o dólar.
Leonel, esse é um movimento, portanto, que tem um espaço ainda para continuar, que é bastante considerável. Hoje, o dólar frente ao real já abriu mais uma vez em alta, e uma das manchetes é justamente isso. O dólar sobe na abertura com continuação do Trump Trade. O mercado até trouxe esse termo, né? Um efeito da eleição muito presente ainda. Então, o espaço para que isso continue e para que esses recursos continuem acontecendo, esse fluxo de recursos continue se mostrando, tende a continuar, portanto.
Sim, existe ainda bastante espaço, porque, como eu mencionei, é bastante uma antecipação aos efeitos,
Sim.
né? Há uma expectativa entre os investidores de que isso vai acontecer, então, nessa ideia, ganha-se mais quem movimenta-se primeiro, e as pessoas têm ido buscar o dólar e os investimentos nos Estados Unidos dessa forma. Quando essas medidas de fato forem implantadas, e aí dependendo dos seus detalhes e dos seus cronogramas, a gente ainda pode ver maiores efeitos, por exemplo, ao longo de 2025. Mas para esse ano, essa própria expectativa já está sendo suficiente para gerar essa tendência de força global do dólar.
Leonel, quando a gente olha para esse mercado, essa antecipação, ela já era esperada, porque, como você pontuou no começo da sua fala, havia uma ansiedade muito grande em torno das eleições americanas. Essa antecipação, na intensidade em que ela acontece, já era algo esperado, já estava projetada nas análises o comportamento do mercado, como ele está se dando nesse momento, ou tem uma intensidade um pouco maior do que se esperava?
Então, a intensidade é maior do que se esperava. O que se imaginava e o que se antecipava é que as pesquisas eleitorais mostravam uma possibilidade muito grande de vitória dos dois candidatos e que os investidores provavelmente adotariam uma postura mais conservadora, de menor exposição ao risco, né, buscar ativos mais seguros, líquidos, menos voláteis, por conta desse cenário da indefinição. Mas não se sabia exatamente como seria o resultado eleitoral. A vitória, com larga margem, né, do colégio eleitoral do Trump e o controle legislativo pelos republicanos, acabou levando a um movimento assim bem maior do que se antecipava.
Leonel, quando a gente pensa também nessa relação de Donald Trump, do seu novo governo com o Federal Reserve, você citou também essa questão dos juros. Como é que você imagina que essas relações se darão a partir do início de 2025? Inclusive, o Jerome Powell foi questionado durante uma coletiva: ah, se Donald Trump pedir para você sair, né, do seu cargo, você sai? Não, né? Do mesmo modo que é sabido que o Federal Reserve é uma instituição que tem a sua autonomia também bastante garantida. Mas, ainda assim, nós estamos falando de duas forças importantes dentro do caminhar de um Estado, de um governo. Como é que você imagina que essas relações possam acontecer entre Federal Reserve e Donald Trump, Jerome Powell e Donald Trump, e como esse vai ter, esse, isso tudo vai se traduzir em impactos para o caminhar da moeda americana?
Perfeito. Excelente a pergunta. O que não dá é para ter certeza exatamente do que vai acontecer, mas eu tenho alguns palpites. Essa pergunta para o Powell foi feita porque Trump, durante a campanha, criticou um pouco
Sim.
a postura do Federal Reserve, as decisões que ele estava tomando, e alguns assessores, analistas ligados ao Trump, questionaram o papel de Jerome Powell e falaram que talvez ele devesse sair do Federal Reserve, que não estaria fazendo um bom trabalho. Enfim, a crítica faz parte do processo.
Verdade.
Mas como o Paulo mencionou, ele não tem hoje a lei americana não permite nem a demissão nem o rebaixamento de cargo dos integrantes do Federal Reserve. Então, o que eu imagino, na verdade, vai acontecer é provavelmente um caminho de certo atrito nas comunicações, talvez Trump ser mais vocal e criticar mais o que o Federal Reserve tem feito, até porque eu imagino que por conta dessas expectativas de que as medidas que Trump vai tomar podem gerar pressões inflacionárias, o Fed ele provavelmente vai adotar uma postura mais rígida, né? Ele vai cortar menos os juros, manter os juros mais altos por mais tempo, e eu acho que isso não vai agradar ao Donald Trump. Nesse momento, para o Fed, é muito um cenário hipotético, né? Ele faz seus estudos para se preparar, né? O que, se acontecer isso, o que que eu faço? Se acontecer aquilo, o que que eu faço? Mas hoje, para o Fed, isso ainda não entra nas decisões dele. Só vai entrar nas decisões dele a partir do momento em que tiver uma mudança de fato da política e sugere algum efeito sobre o crescimento, a inflação e assim por diante.
E o mercado está muito atento a essa busca que o Donald Trump tem de fazer realmente, né, a economia dos Estados Unidos encontrarem um novo caminho, ter uma política expansionista, mas ao mesmo tempo também garantir que essas políticas monetárias não tenham uma pressão inflacionária ainda maior, dado que está uma inflação bastante teimosa nos Estados Unidos ainda muito presente. Então, essa combinação de fatores é o que também vai garantir ainda muita volatilidade ao mercado cambial, não só o comportamento do dólar frente ao real, mas frente a uma série de outras moedas, Leonel.
Isso, perfeito. Provavelmente o Donald Trump, eu imagino que ele não vá tentar mudar a lei, tentar demitir o Powell ou qualquer coisa assim, justamente porque teria um efeito adverso muito ruim no mercado. Então eu acho que ele talvez vá criticar, não vá gostar, mas ele vá procurar favorecer o bom desempenho do mercado financeiro e não vá querer criar muito estresse nesse sentido. Mas como você mencionou, a gente já tem visto essa força global do dólar penalizar várias economias, como a chinesa, a japonesa, a europeia e as latino-americanas, por conta da taxa de câmbio, que está muito desfavorável, para essas moedas em relação ao dólar.
Antes da gente falar um pouquinho dessa expectativa para os cortes de gastos do governo aqui no Brasil e tudo mais, eu queria só contextualizar um pouquinho mais, Leonel, dessa condição do dólar index. Essa semana a gente viu superar os 106 mil pontos, depois buscar os 107 mil. O que que isso quer dizer? Por que que o dólar index tem essa força, talvez um pouquinho mais latente, mais proeminente nesse momento? O que que faz, com que isso aconteça? E mais do que isso, qual a relação disso com as commodities? Um pouquinho antes da gente entrar no ar, você me pontuava essa relação dessas duas frentes, dólar index e commodities, de uma forma geral, e eu queria trazer um pouquinho disso para a nossa audiência.
Não, excelente. O dólar index, ele é um índice, existem outros, que procura tentar medir a força do dólar em relação às outras moedas. O dólar index foi criado lá nos anos 70 pelo Federal Reserve, que queria acompanhar essa força a força relativa da moeda americana, se estava subindo, se estava caindo. E é um indicador importante para o mercado financeiro, porque meio que mostra uma média de como é que o dólar está indo em relação a outras economias importantes, né? O euro, o iene japonês, o franco suíço, assim por diante. O que essa escalada do dólar index tem mostrado para a gente é justamente que o dólar está mais forte, que a taxa de câmbio para o lado dos Estados Unidos está se valorizando e para as outras moedas está se desvalorizando, né? Por exemplo, a nossa taxa de câmbio do real, ela tem ido para cima, né? O que mostra que o real está perdendo força em relação aos Estados Unidos. Isso é importante para uma série de mercados financeiros, incluindo commodities. No caso das commodities, a gente vê que, habitualmente, existe uma relação inversa entre o dólar e a commodity. Ou seja, quando o dólar está ficando forte, é normal que as commodities percam preço, né, percam valor. E quando o dólar está ficando fraco, as commodities ganham preço, ganham valor. Essa relação inversa não é muito clara exatamente por que ela existe. Mas entre as principais razões, um é que o dólar acaba sendo um termômetro do apetite por risco, né? Então, quando os investidores estão buscando dólar, costumam estar mais avessos ao risco, e quando eles estão buscando a commodity, eles estão buscando mais se expor mais ao risco, estão menos avessos ao risco. Além disso, as commodities costumam ter riscos localizados muito importantes, né? Por exemplo, commodity agrícola depende muito do clima, commodity metálica, do local onde ela acontece. Então, a procura de dólar e a procura de ativos arriscados costuma ter essa relação inversa. E além disso, as commodities costumam ser denominadas em dólar, né? Então, quando o dólar ganha força, normalmente há uma tendência de preço caindo das commodities, porque na moeda local fica mais ou menos igual o ganho. Então, você também tem essa tendência inversa. Por isso, esse crescimento do dólar index rápido, como está acontecendo, costuma afastar os investimentos das commodities e pressiona para baixo os preços delas.
Hoje é mais um dia de alta para esse índice, né, Leonel?
Sim, hoje ultrapassou 107 pontos, como você mencionou, é o maior valor desde começo de novembro do ano passado, ou já
Certo.
outubro do ano passado, maior valor em um ano. E mais até do que o nível, é essa escalada rápida, porque a gente estava lá nos 100, 102, 103 pontos no começo de outubro, já estamos em 107, é 4% de ganho.
Tá certo. Bom, Leonel, movimentando agora a nossa análise aqui para o Brasil. É, nós trazemos então no início da nossa conversa essas duas frentes essenciais que, principalmente frente ao real, vão movimentar o dólar. E outra dela, entre essas duas, outra delas, é essa condição da espera pelo pacote do corte de gastos do governo federal. Devia ter já sido anunciado, estava prometido ali para o final, né, no dia seguinte. Do segundo turno das eleições municipais, não aconteceu. Hoje é 14 de novembro, não temos ainda essa definição. Na última declaração de Haddad, o prazo é do presidente Lula, e o mercado continua muito ansioso e muito reativo a essa situação. Por quê e qual é a sua expectativa em torno disso, em torno desse pacote? Eu ouvi já de outros analistas, vi algumas análises também que vão circular de que 30 bilhões ou menos, o mercado vai ter uma reação bastante agressiva. Você concorda com essa visão?
Bom, vamos lá. A primeira parte é que por que que tem tanta essa expectativa pelo pacote fiscal? Por que que isso tem sido um tema tão importante? Esse ano agora de 2024, lá do 15 de abril, a gente observou alguns movimentos do governo federal em relação à área fiscal que desagradaram muito o mercado. Então, lá em 15 de abril, a gente teve uma mudança das metas fiscais de 2025, 26 e 27, né? Metas mais fáceis de serem atingidas. Depois a gente viu a divulgação de previsão de receitas, de orçamento do governo, que o mercado acreditava que era excessivamente otimista, muito difícil de acontecer, que dependia de muitos fatores darem certos para aquilo acontecer e a chance de dar errado era grande. E também por conta de falas e declarações que acabaram dando essa impressão de que o tema do ajuste fiscal, em particular o tema de corte de gastos, não tinha urgência, não tinha importância para o governo federal. A notícia de que existiam esses pacotes, ela foi um furo de reportagem da imprensa, né, na semana antes do segundo turno, e eles começaram a falar, não, a gente divulga depois do segundo turno, não, vai ficar para outra semana.
Sim.
E aí a gente está entrando agora, semana que vem vai ser tipo a quarta semana de indefinição. E aí gera também um atrito, porque tanto passa uma impressão de que essas medidas não estavam bem desenvolvidas, né, que ainda não tinham avançado internamente, conversado com as outras áreas, conversado com o legislativo, quanto pela ideia de que não há urgência, né, de que o governo está protelando um assunto que o mercado vê como necessário. A preocupação do mercado é principalmente com a estabilidade da dívida pública, porque se a dívida pública continua crescendo em termos do PIB, né, em termos da economia, vai se exigir juros cada vez maiores pelos investidores para poder aplicar nessa dívida. As pessoas começam a ter mais medo de aplicar num país sobreendividado. E aí gerou-se essa expectativa muito grande, e eu confesso que eu não sei o que que o governo vai trazer. Hoje, tem reportagens falando aí na casa dos 70 bilhões, mas na semana passada já teve reportagens na casa dos 10 bilhões. O que eu acho que vai ser, assim, muito importante é que esse vai ser um fator de volatilidade bem significativo. Eu não vejo muito o governo divulgar o pacote de corte de gastos e o dólar ficar estável. Porque ou ele vai divulgar alguma coisa que agrada os investidores, que atende às expectativas e mostra, né, um volume substancial de ajuste estrutural, e aí eu vejo o prêmio de risco baixando e o dólar caindo, né, a nossa taxa de câmbio baixando, ou eu vejo o mercado ficando insatisfeito e frustrado e volta a exigir mais prêmio de risco e a taxa de câmbio volta a subir. Eu não sei exatamente como é que vai. Eu diria que a maior parte das análises que eu vejo está indo para o lado mais otimista, de que o governo vai entregar algo substancial e que o dólar vai cair. Mas é sempre importante lembrar que o dólar, né, e a taxa de câmbio costuma ser bastante volátil, e é importante procurar mecanismos aí de se proteger para essa volatilidade no futuro. E eu acho que esse final de ano vai ser um momento assim bastante importante para definir um pouco essas expectativas do que os investidores esperam do Brasil.
Inclusive, a gente havia também essas projeções de uma aposta em juros mais elevados, a Selic podendo voltar aos 13%, e também um aumento das taxas de inflação tanto para 2024 quanto para 2025. Dois pontos ali também, eu imagino que sejam constantemente monitorados pelo mercado cambial, Leonel.
Em tempos normais, digamos, em tese, a expectativa de juros mais altos aqui no Brasil, de uma Selic mais alta, ajuda na atração de investimentos externos, né? Atrai o investidor que quer aplicar nos nossos títulos e costuma ter uma força baixista. Mas nesse momento, esse ciclo de alta do Copom, ele vem por aquilo que o Copom menciona que é um balanço de riscos assimétrico e com viés de alta. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, tem muitos fatores de preocupação que podem gerar inflação no futuro mais alta e poucos fatores que poderiam derrubar essa inflação de uma maneira inesperada. Então, o Copom tem mencionado coisas boas como a economia está crescendo mais, o mercado de trabalho está indo melhor do que se esperava no Brasil, a queda da taxa de desemprego, mas isso também pode ter uma pressão inflacionária no futuro. Ele menciona a própria questão de que lá nos Estados Unidos, talvez os juros fiquem mais altos, e aí a gente tem esse dólar mais forte, uma taxa de câmbio mais desvalorizada e piora os custos dos importados aqui no Brasil. Mas também menciona principalmente essa questão da expectativa dos investidores para aquilo que vai ser a economia brasileira e que os investidores estão muito céticos, pessimistas, descrentes de que a gente vai ter uma trajetória sustentável. E aí eles não compram os títulos de dívida se não tiver um juros maior. Então, esses três fatores principais o Banco Central tem sempre apontado. Então, nesse momento, a alta da Selic não está conseguindo ajudar a baixar o câmbio, porque as expectativas estão muito negativas. Mas se essas expectativas melhorarem, é bem possível que esse nível da Selic atual se mostre mais atrativo e ajude a derrubar o câmbio mais para frente.
Leonel, quando o mercado vai trazendo esses sinais, é bastante claro, né, essa falta de direção ou essa falta de caminho claro para o dólar. Essa semana nós vimos isso acontecer, né? Durante uma mesma sessão, uma variação entre o lado positivo e o lado negativo da tabela, o mercado tentando buscar uma direção. É possível, diante de tudo isso que você nos explicou até agora, dizer que nesse momento não há uma definição ou uma direção definida para o dólar frente ao real, ou há sim uma tendência de alta, mas com esses momentos de ajustes que são inevitáveis em mercados como esse, por exemplo?
Olha, é importante falar, esse aqui é um momento de menor previsibilidade e segurança do que o comum. Então, fica realmente difícil enxergar o caminho. Eu consigo enxergar os dois caminhos. Eu consigo enxergar um caminho em que a taxa de câmbio começa a cair bastante, porque as expectativas melhoram e o pacote fiscal vai ser efetivo e há uma mudança de clima em relação ao Brasil. Como eu consigo imaginar um caminho em que o dólar está muito forte lá fora, as moedas emergentes estão muito penalizadas e os investidores muito céticos em relação ao Brasil e a taxa de câmbio continua subindo? Então, esse é um momento, acho que, de volatilidade até um pouco maior, mas não só da volatilidade do dia a dia, que nem você mencionou, em uma semana a gente foi dos 5,87 para 5,62 para 5,80, mas a questão de que está muito difícil enxergar o que vai ser 2025.
Então é difícil a gente dizer em que patamares essa moeda vai terminar um ano e começar o próximo.
Exato. Eu até tenho uma percepção de que tem mais chances de cair do que de subir, vai ficar para casa dos 5,50. Mas nesse momento é muito difícil fazer esse tipo de previsão. Então eu reforço aquela questão de que é importante procurar mecanismos de se proteger da volatilidade.
E isso vale para qualquer ativo, né, Leonel? Para o produtor rural, por exemplo, que está nos acompanhando, essa segurança é importante para ele garantir, se ele está negociando commodities, garantir a segurança nos preços da commodity e também no preço da moeda. E mais do que isso, buscar fazer suas operações num cenário de moedas casadas, né?
Perfeito, para tentar travar o máximo possível a sua previsão de receita, a sua previsão de custos, e isso diminui a exposição aos riscos.
E a volatilidade para as commodities também continua bastante presente.
Exato.
Bom, Leonel, é sempre muito bom receber você por aqui, né? As suas análises sempre trazendo essa serenidade. Olha, o mercado está acontecendo assim, mas tem ferramenta para você passar por esse momento sem estar descoberto, sem estar desprotegido. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, pelo seu tempo, por dividir essas informações com a nossa audiência. É sempre muito, muito bom ter você conosco. Você é sempre muito bem-vindo, já estou te esperando para as próximas análises.
Agradeço o convite, Carla. Volto com certeza.
Muito obrigada, um ótimo feriado para você, bom descanso. A gente continua a se falar, meu amigo, até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, essa é a grande verdade. Neste momento, e é bastante interessante quando o Leonel traz essa perspectiva de que este é o momento onde a imprevisibilidade é maior. Então, há a possibilidade, na perspectiva do Leonel, do dólar até ceder um pouco mais, cair para patamares um pouco mais baixos. Mas caso outras notícias comecem a aparecer, e nós temos duas grandes informações para serem, uma confirmada e a segunda mais detalhada, que podem trazer essa movimentação diferente ou inversa até para o mercado cambial. Uma é a questão de tudo que o Donald Trump vai fazer como presidente dos Estados Unidos, como ficarão as suas relações com o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, e ele não são os melhores amigos do mundo, mas estão ali, claro, trabalhando com muito respeito, cada um respeitando também a sua autonomia. Lembrando que Jerome Powell foi questionado, esse é um ponto importante da entrevista do Leonel, de que se pedido por Donald Trump, ele não pode demitir o presidente do Banco Central, tá na lei americana, mas por que que Powell foi questionar? Ah, se ele pedir para você sair. Powell é taxativo e responde de forma direta e clara: não. E por que que ele foi questionado sobre isso? Porque foi muito criticado por Trump durante o tempo que tem sido presidente do Banco Central. Tal qual acontece aqui no Brasil, nada diferente do que vemos fazer Lula com Roberto Campos Neto. É normal, pode acontecer essa divergência entre o presidente de uma autarquia e o presidente da República. Vai acontecer. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que acontece aqui no Brasil. Então, nós temos esse tempero a mais que dá mais volatilidade ao mercado cambial. Então, o que Donald Trump vai fazer, como serão as suas políticas econômicas, como vai se comportar a economia dos Estados Unidos diante do seu governo, é um assunto. O segundo assunto é esse corte de gastos do governo federal. A situação fiscal do Brasil está bastante fragilizada e precisa de um cenário mais consistente para passar alguma segurança ao mercado. Enquanto isso não acontece, a volatilidade continua. Hoje é dia de alta para o dólar. O mercado amanheceu, né, às 9 horas e retomou seus negócios, voltando a superar os 5,80. Tem agora R$ 5,81 a cotação deste instante, com 0,4% de ganho. Vejamos como será o comportamento da moeda americana nessa sessão. E também, pontuando o dólar index, voltando a se aproximar dos 107 pontos, tem agora 106 pontos com 709. Tem 0,3% de alta agora o índice dólar, o dólar se comportando frente a uma cesta de outras moedas. Então estamos de olho. Tem patamar para fechar 2024, começar 2025? Ainda não. Vamos ter que monitorar, vamos ter que acompanhar. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando nessa quinta-feira, véspera de feriado para nós aqui no Brasil. Amanhã tem 15 de novembro, feriado, e a gente vai trazer informações, viu? Estaremos de plantão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue nos acompanhando, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.